Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira, connosco, temos Bernardo Reis, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga, instituição à qual está de forma particularmente ligado, sobretudo desde 2003. Bernardo Reis foi homenageado no passado domingo, numa cerimónia que decorreu aqui em Braga, no Teatro Circo, organizada precisamente pela Santa Casa. Doutor Bernardo Reis, começo por lhe perguntar como é que interpreta este momento, muito recente, e que foi especialmente preparado para si.
Primeiro, muito boa tarde. Agradeço imenso à Rádio Universitária RUM pela gentileza que teve em me convidar para estar aqui presente. Eu vejo esta homenagem que me foi prestada, dentro da minha maneira de ser, como sendo uma homenagem que eu entendo que deve ser reportada a todos os colegas que trabalharam comigo, quer na Assembleia Geral, quer no Conselho Fiscal, quer na Mesa Administrativa, uma vez que se reporta já em 1997, ou seja, precisamente porque antes estive no Conselho Fiscal, realmente, como disse bem, assumi as funções de provedor em 2003. Esta homenagem quiseram-me prestar os membros da Mesa Administrativa e, na generalidade, todos os funcionários da Santa Casa. Assim que Porque realmente, embora eu não seja pessoa dada a essas homenagens, mas entenderam pelo muito que eu tenho dado à instituição, porque tenho trabalhado pro bono sempre na instituição e me dedicado a ela, porque uma das minhas vertentes, desde os tempos do liceu até à universidade e passando pelos diversos países do mundo onde trabalhei, sempre tive uma vertente de me dedicar à solidariedade social, ao amor ao próximo e colocando os desfavorecidos, principalmente em primeiro lugar. Por outro lado, tive o privilégio de trabalhar na Direção Nacional da União das Melhoras Portuguesas entre 2010 e 2015, sendo presidente ao tempo do Tribunal Lemos, o que foi para mim uma honra e uma mais-valia de eu ter conhecido as misericórdias em todo o país, pois estava como vogal do património. E aí sim eu dei grandes contributos às misericórdias, não só para preservar e manter o património e não deixar de deteriorar, o que foi uma vivência, uma história de vivência que me deu uma grande presença historiográfica, não só, que contribuiu para ampliar os meus conhecimentos e sentir a mais-valia das misericórdias e o que elas representam para o país.
Doutor Bernardo Reis, as responsabilidades que assume atualmente na Santa Casa da Misericórdia de Braga são para manter, isto já são muitos anos de dedicação à causa, mas é-lhe também conhecido muito esse espírito de resiliência, de continuidade de um trabalho que sabe que não tem fim.
Concordo consigo, realmente. Pois, quando me dediquei à misericórdia, já sabia que automaticamente ia prejudicar a minha família, principalmente a minha mulher e os meus filhos. Mas isso foi uma particularidade da minha vida. E dediquei-me inteiramente à misericórdia, procurando não só recuperar o seu património, por exemplo, a Igreja da Misericórdia, a Igreja do Hospital São Marcos, e recuperando também os lares e as creches. E, ao mesmo tempo, mais tarde, quando recebemos o que nos foi devolvido em 2011, o antigo Hospital São Marcos, que nos foi entregue completamente devoluto e sem qualquer indemnização por parte do Estado, nós deparámos com um problema algo complexo. Como recuperar realmente este conjunto de edifícios com 47.117 metros quadrados de área subsidiária? Foi realmente uma situação e um desafio que se nos colocou, mas talvez com certeza mais adiante vai-nos colocar esse problema. Mas foi, quero dizer que sempre foi a minha maneira de ser, dedicar-me, dar-me aos outros, aproximar-me, nunca pretendi qualquer recompensa, mas foi uma forma de realmente promover e dar a conhecer a mais-valia que constituem as misericórdias no país, e não só as misericórdias, todas as instituições de solidariedade social ligadas à economia social, como seja as IPSS ligadas à igreja ou não, às privadas, e inclusive também as mutualistas e as corporativas. São realmente entidades que contribuem imenso, principalmente nos períodos de crise, que são elas a força e são elas que mantêm e que dão um grande apoio em complementaridade a qualquer governo, independentemente do arco partidário.
Exatamente. Precisamente falando em períodos de crise, começamos a viver um novo período de crise há pouco mais de um ano. Agora, estas fragilidades que a pandemia deixou são ainda mais sentidas, acredito, porque é isso que têm muitos membros de diferentes instituições referido. A Misericórdia de Braga tem aqui também um papel fundamental no acompanhamento destas pessoas mais fragilizadas.
Sem dúvida, nós, quando surgiu este problema, tomámos de imediato todas as necessidades que eram necessárias e todas dirigidas no sentido de para que nas nossas ERPs, ou seja, os lares ou nas nossas creches, e principalmente noutras atividades em que nós estivéssemos ligados, procurasse correr pela melhor maneira possível dentro das orientações da Direção-Geral de Saúde. E assim o fizemos, e felizmente tudo correu, embora com alguns problemas, como é lógico, não muitos, nem graves, mas de qualquer maneira correu bem. E nisso é merecido um grande sentido de louvor, principalmente às pessoas que trabalham nas ERPs e que trabalham nas creches, porque realmente deram de si o melhor. E nisso é distinguir, porque esse trabalho foi coordenado e vem por um nosso mesário, o Dr. Carlos Valério, e pela nossa diretora-geral, a Dra. Elsa Machado, pessoas que o primeiro foi um dos fundadores da Escola de Saúde da Universidade do Minho e foi também administrador durante 8 anos do Hospital São Marcos. A diretora-geral, a Dra. Elsa, também foi a pessoa que, em conjunto com ele e comigo, que conseguimos coordenar em apoio com as diretoras das respectivas respostas sociais, para que realmente vencêssemos este problema. E, ao mesmo tempo, é de salientar o apoio que obtivemos, quer da Direção-Geral de Saúde, principalmente a delegação aqui de Braga, e não só, também por parte da Câmara Municipal, da Cruz Vermelha e de outras entidades que connosco colaboraram para que se atenuasse precisamente esses problemas e a crise realmente não tivesse um incremento e nós conseguíssemos ultrapassar as situações com maior facilidade.
Exigiu-se aqui sempre um investimento à frente daquilo que podia ser o investimento do próprio Estado Central.
Concordo consigo. Realmente nós fizemos, embora tenha havido um contributo em parte pelo Estado, de qualquer maneira o nosso investimento e os nossos custos foram extraordinariamente elevados. E eu quero dizer que, na minha maneira de ver, o Estado devia olhar melhor para as instituições de solidariedade social. Porque principalmente aquelas do interior e aquelas que não têm recursos, que não têm financeiros próprios, porque as que não tiverem estão a atravessar períodos difíceis na área financeira e acho que o Estado devia olhar para realmente as instituições de solidariedade social. Porque já na crise de 2008-2015, foram precisamente as instituições de solidariedade social, que eu referi atrás, que foram fundamentais para que o país não atingisse problemas mais graves. E sem elas, acho que deviam olhar, planear, programar e orçamentar no sentido de lhe dar melhores condições. Porque, independentemente de qualquer arco partidário, de qualquer governo, e que isso tivesse continuidade e que não fosse apenas pontual, mas sim continuidade, porque realmente as comparticipações que nós recebemos, principalmente para as ERPs, são comparticipações que não se coadunam com os custos e com o trabalho que se desenvolve, pois, na generalidade, a média de um custo por utente numa ERP situa-se na nossa instituição entre 1.150 e 1.200 euros por mês. E nós, por vezes, recebemos pessoas com a pensão mínima, não é verdade, relativamente baixa, e, portanto, teremos que ser nós a suportar. De onde eu ter referido que temos, sim, receitas através de outras, entidades ou através mesmo da própria instituição, que nos dão, apoiam financeiramente para contrabalançar e para, nós realmente nos aguentarmos nesta situação que é fundamental, para que realmente na altura oportuna as pessoas mais desfavorecidas, aquelas que têm mais necessidade e que por vezes são muitas vezes abandonadas, sejam devidamente acolhidas e protegidas com sentido de solidariedade e amor ao próximo, que é a nossa missão, dentro de um espírito de servir e não serviço.
Na sua opinião, parece-lhe que o Estado, no fundo, se demite um pouco desta sua função social, precisamente porque outras entidades, outras instituições apoiam as misericórdias, como é o caso da Misericórdia de Braga, e, portanto, se sentem quase livres de um reforço deste apoio que se exigiria?
Eu entendo o seguinte, sabe, que de uma maneira geral, o que é que acontece? As misericórdias muitas vezes do interior, ou até de alguns concelhos mais pequenos, têm o apoio das autarquias. Mas acho que o Ministério da Segurança do Trabalho e da Segurança Social devia reanalisar esta situação realmente das instituições de solidariedade social. Porque noutros países, mesmo em Espanha e não só, e na Europa, as comparticipações são muito superiores a 50%, e no nosso caso concreto situa-se na ordem dos 38%. Não é? Não quero dizer que seja para todos, não é verdade? Mas pelo menos para aqueles que mais necessitam. E digo-lhe mais, e volto a repetir, se nós não tivéssemos, por exemplo, receitas, como é o caso da farmácia social, não é verdade? E de outros prédios que felizmente temos, que nos dão renda para permitir colmatar realmente o déficit que temos nas... Porque todas as nossas, de uma maneira geral, não digo todas, mas na maioria, todas elas são deficitárias ao fim do ano. Mas também essa é a nossa missão. Portanto, precisamos de ter rendimentos para atenuar os prejuízos, mas ao mesmo tempo ter em primeiro lugar a pessoa humana, o ser humano, e dar apoio àqueles que mais necessitam.
A Misericórdia de Braga, neste ano particular também de pandemia, fechou com saldo positivo. As contas conseguiu ainda assim equilibrar a balança.
Sim, neste ano, neste momento, as nossas contas estão mais ou menos equilibradas, embora, como sabe, ainda estamos no terceiro trimestre, não é verdade? E precisamente as contas só serão fechadas em janeiro ou março, janeiro, antes de janeiro do próximo ano, e o relatório só será apreciado em março de 2022. Mas está previsto, em relação ao relatório do exercício de 2021, ainda não temos elementos concretos, mas para já está equilibrado. Sim, estabelecemos, sim, preparámos um orçamento para 2022, que é chamado investimento, o orçamento previsional e também o plano de atividades. Esse, sim, nós prevemos que tenhamos uma receita positiva em 2022, ou seja, no próximo ano, que pode, como consequência, como digo, de algumas receitas que conseguimos obter de arrendamentos de prédios ou de cânones superficiários ou até mesmo da própria farmácia da Misericórdia.
Muito bem. Relativamente ao orçamento para o próximo ano, ultrapassa os 5 milhões de euros?
Sim, realmente ultrapassa, e quero dizer que 44% situa-se em salários, porque nós seguimos sempre um critério. E nisso é o grande problema que surge nas instituições de solidariedade social. E eu compreendo a dificuldade. Por vezes, pessoas que têm já vários anos de serviços acabam por ganhar o mesmo daquelas que entram com o salário mínimo. Nós temos sempre uma particularidade, felizmente, que é, à medida que o salário mínimo sobe, embora dentro das regras regulamentares laborais, nós procuramos subir os salários de todos os funcionários, de maneira que seria uma injustiça que uma pessoa que entrou e outra que tem 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 anos para passares a ganhar o mesmo dinheiro. E é o problema grave, sabe, que se coloca neste momento em muitas instituições de solidariedade social e misericórdias, é que elas não têm possibilidades de subir os salários de acordo com a subida do salário mínimo. Mas eu sou um defensor que o salário mínimo nacional tem que subir, e tem que subir progressivamente. E, por outro lado, entendemos que é necessário terem atenção, principalmente que os salários subam de acordo com aquilo que deve ser definido, e que a classe média, seguindo um caminho que às vezes se parece estar a seguir, pode estar a ser destruída. E a classe média não pode ser destruída, porque sem classe média, sem empresas de pequena e média dimensão, a riqueza não aumenta. E sem riqueza também o país também não se desenvolve. E é fundamental, precisamente, a classe média realmente ter, porque, por um lado, podem-se subir os salários, mas, por outro lado, indiretamente há por vezes outros impostos, não é verdade, que afetam e que não contrabalançam o aumento do salário mínimo.
Exatamente. Ainda relativamente a este orçamento, falou aqui de mais de 40% precisamente para salários, e o resto deste valor é facilmente distribuído também.
Sim, também. Essa também é uma preocupação nossa. Nós, ao criarmos valores, esses valores têm uma finalidade, é investir. Investir melhorando os ERPs, melhorando as creches e melhorando, por exemplo, temos uma cantina também social na Avenida Abade Loureira, já chegámos a ter duas, que foi na Veiga do Penso, e aí depois nós temos uma comparticipação da Segurança Social, mas 50% nós servimos, assumimos 50% das refeições. Nós assumimos mais 50% das refeições em relação àquelas que nos são concedidas pela Segurança Social.
Muito bem. Neste orçamento ainda não está contemplado o investimento que será realizado na continuidade da requalificação do Hospital de São Marcos, correto?
Sim, correto. Como sabe, foi um desafio grande. Um desafio grande, e que, digo-lhe, foi preciso uma grande coragem e um grande espírito de luta que se deve a todos os meus colegas a partir de 2011. Os colegas da mesa administrativa, é certo, sobre a minha liderança, mas tivemos que fazer um esforço muito grande. E porque foram-nos entregues cerca de 6 edifícios, não é verdade? E nós o que tivemos que fazer? Tivemos que pensar o que é que vamos fazer a isto. Felizmente as coisas correram bem, conseguimos chegar a bons entendimentos, e o caso concreto que lhe posso dizer é, por exemplo, que no que se refere, primeiro conseguimos recuperar o Palácio do Raio, que também era uma parte do hospital, e que precisamente aí conseguimos obter 60% de comparticipação dos fundos comunitários do anterior fundo europeu. E aí, e depois fomos realmente ao fundo Jéssica, não é? Para buscar o remanescente dos 40% para pagarmos em determinadas condições. E o Palácio do Raio hoje é uma referência na cidade, é uma referência na Europa, até porque também está ligado já ao Museu Virtual dos Museus Virtuais da Europa. É um edifício que é frequente, salvo erro, não lhe posso dizer concretamente, mas pelo menos mais de 140 cidadãos de diversas nacionalidades já o visitaram. As visitas têm uma grande afluência e nós damos uma promoção enorme ao Palácio do Raio sobre diversos aspectos, que lhe poderei falar depois mais tarde, assim o entender, no que se diz respeito à cultura, onde a Santa Casa da Misericórdia de Braga entende que a cultura é fundamental, não só para a cidade, mas também para o conhecimento e saber o que é que as misericórdias fazem em si. Depois conseguimos, com o Grupo Vila Galé, 3 edifícios. E hoje, como sabe, está lá instalado o Hotel Vila Galé Collection, que é considerado, que o Dr. Jorge Rebelo de Sousa, que é o líder, o CEO do Grupo Vila Galé, teve desenvolveu e acompanhou toda a recuperação, de manter a parte histórica. Pelo contrário, em vez de as destruirmos, pelo contrário, melhoramos e recuperamos algumas coisas que estavam destruídas. E foi um trabalho notável. Seguiu-se depois também o próprio Hospital Lusíadas, que era o bloco operatório, onde neste momento está localizado o Hospital Lusíadas, não é verdade? Também a antiga escola de enfermagem, Calouste de Rubenca, não é? Onde esteve instalado durante muitos anos a escola de enfermagem, está ocupada também por uma clínica, a UCA. E agora falta-nos o grande desafio final, que era o pavilhão sul, o António Maria Santos da Cunha, porque foi construído em 1960 por o grande presidente da Câmara de Braga e grande homem, António Maria Santos da Cunha, e esse estamos já numa parte final da aprovação do projeto, para depois ir a concurso público e, se tudo correr bem, talvez no segundo trimestre de 2022, talvez se possa iniciar a sua construção. E com isto terminamos a recuperação de um conjunto que podia ter sido um problema grave para a cidade, mas felizmente tem corrido bem. Demolimos anexos, criámos espaços verdes nos anexos, criou-se até uma piscina, o próprio Vila Galé, de maneira que, pronto, e é essa a nossa missão deste complexo, mas que vai implicar um grande investimento, e esperemos que dentro do PRR e até do Portugal 2030 venhamos a ter alguma comparticipação para dar seguimento a este projeto.
Estamos a falar de um projeto cujo valor de investimento ronda os 10 milhões de euros?
Sim, é um valor, e talvez mais, sabe? Uhum. Porque não sei se sabe que ultimamente a construção civil atravessa um problema muito grave. Falta de materiais, como consequência da pandemia, como sabe, e por outro lado, falta de mão de obra, o que eu não compreendo. Porque eu acho que foi um erro terrível acabar com as escolas comerciais e industriais. As escolas comerciais e industriais eram fundamentais para o país, porque acho que é fundamental. E porquê? Porque realmente as pessoas aí aprendiam várias especialidades, serralharia, eletricistas, carpinteiros, etc. Hoje há falta dessa mão de obra. E a construção civil não só luta com falta de mão de obra, e até por falta de mão de obra não especializada. E se não fossem os imigrantes, eu não sei o que seria este momento o problema da construção civil em Portugal. De onde os custos subirem substancialmente na construção civil, não só pelo facto da mão de obra, mas também devido aos próprios materiais, que há dificuldade, não é? Que vem com origem em diversos pontos do mundo.
Exatamente, portanto, mas considera que toda esta situação pode comprometer este investimento que agora falta, ou já nada
não,
irá
não
parar?
Não, não compromete, porque nós somos persistentes e somos resistentes. Não desistimos, não é? Não desistimos, e até porque, se dentro do nosso capital, se tivermos algum capital que possamos investir, ele vai ser direcionado para aí, que é a nossa obrigação, não é? Mas não desistimos, e está a ser até, há uma comissão que está a estudar convenientemente este projeto sob a direção do Dr. Carlos Valério, que criou mesmo um grupo de trabalho onde estamos realmente a desenvolver não só o projeto em si, mas também o futuro do seu funcionamento, onde inicialmente vamos centralizar a nossa cozinha, centralizar a lavandaria, vamos também ter fisioterapia, ao mesmo tempo vamos também instalar ali o centro-dia, vamos deslocalizar dois lares para ali, o de Santa Tecla, que é Nossa Senhora da Misericórdia, o Dom Diogo de Sousa, que é próximo do Nevar de Rubecan. E depois também vamos também apostar nos cuidados continuados. Apesar que nos cuidados continuados, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos a receber à volta de 64 ou 65 as misericórdias, não é? Porque eu também fiz parte da equipa que fundou os cuidados continuados em Portugal, no tempo do governo do engenheiro José Sócrates. E realmente, neste momento, na longa duração, que é quase uma tendência já, como sabe, para a pessoa entrar já num período já praticamente de mais dificuldade e até mesmo de não recuperação, recebe-se à volta de 65 euros por dia. Mas, em contrapartida, num hospital, se uma pessoa ficar instalada, custa 400 euros. Não é? E veja, se desenvolvessem e apoiassem os cuidados continuados convenientemente, primeiro, libertavam camas nos hospitais públicos, por exemplo, Braga é capaz de ter 40 camas, talvez, nessas condições, que deviam estar nos cuidados continuados de longa duração, o que era bom para atenuar as cirurgias e não só. E, por outro lado, além disso, teria também outra vantagem, que era reduzir os custos para o Estado. Mas, como sabe, isso são assuntos que competem ao Governo e não a nós resolver.
Ainda assim, lá está, esta unidade de cuidados continuados terá capacidade para o acolhimento de quantos utentes em simultâneo?
Em princípio está previsto para 60, mas depois vamos ver, não é verdade? Uhum. E além desse edifício, também estamos a prever o caso de residências assistidas, o que serão uma espécie de um T0, não é? Em que a pessoa terá um quarto, terá uma sala de espera e depois uma kitchenetezinha, não é? Mas depois o serviço será todo servido através do serviço central ali instalado, das cozinhas, das lavandarias, do pessoal ali existente. Portanto, é uma maneira das pessoas sentirem, talvez, que quiserem estar e viver mais em família. Porque eu acho que nos lares é fundamental transmitirmos um espírito de vivência. E, por outro lado, os lares devem estar em permanente atividade com os seus utentes, para que os utentes envelheçam com dignidade, com atividade e com dignidade. Portanto, isso é muito importante, porque o envelhecimento cada vez, como sabe, é maior. A demografia é um problema grave no país e cada vez mais se vai acentuar, enquanto a natalidade se situa na ordem dos 1,3 ou 1, até talvez menos por cento. Mas estou convencido que isso vai ser fundamental. Nós temos que olhar no futuro, com muito cuidado, para os herpes e para que as pessoas, tendendo a que vivem mais anos, não é serem colocadas ali como se fosse um armazenamento, mas dar-lhes vida, não é? Transmitir-lhe, fazer iniciativas de origem cultural e não só, e outras. Isso é muito importante para dar vida e para tornar o envelhecimento ativo e merecedor, muitas vezes, daquilo que as pessoas deram ao país e não só.
Portanto, estas residências assistidas de que fala serão uma novidade, não é? Uma espécie de acompanhamento...
Existe. Sim, é uma novidade, mas já existe noutros locais, não é?
Exato. Sim,
mas aqui em Braga, não. Individuais, é preciso ver. Já há residências, mas aqui sim, será uma novidade aqui na cidade de Braga, sim, que nós
permitirá
queremos.
Também alguma dependência, ao mesmo tempo controlada e sólida por parte do utente que procura este serviço?
Sim, precisamente, porque ele sabe perfeitamente que, além de ter uma certa intimidade, manter a sua vida pessoal, porque nós muitas vezes temos, por exemplo, há um lar em que nós a utilizamos, em que os utentes podem trazer a mobília que quiserem, não é verdade, desde que tenha espaço, podem trazer as coisas que lhe dizem que de forma que se sintam em casa, não é verdade, fotografias, pequenas pessoais, lembranças, etc. Se quiserem trazer a sua cama, etc. Não é que nós não lhe demos, não é verdade? Mas para elas se sentirem mais familiarmente, para se sentirem bem, para que não seja tão custoso, não é verdade, a saída da sua casa para entrar num lar.
Muito bem. E depois esta substituição, não é? Os utentes que estão nos lares atuais da Misericórdia de Braga e que passarão para esta nova unidade, já há um destino para estes espaços que ficarão, entretanto, vazios?
Sim, esses espaços nós vamos depois analisar. Sabe que tivemos um desafio muito a partir de 2011 que não foi nada fácil, não é? Aliás, não foi nada fácil desde de 1999. Porque nós, não lhe vou agora, senão recuperamos totalmente a Igreja da Misericórdia, recuperamos totalmente a Igreja do Hospital, recuperamos, conforme já lhe disse atrás. Mas com certeza que depois vamos pensar qual será o melhor destino e aquilo que se enquadra e não deixaremos de o fazer.
Muito bem. Entre na sua intervenção, na área de intervenção social da Misericórdia de Braga, é também assegurada nos seus estabelecimentos, além destes serviços de terceira idade, que até acabou por falar, o próprio apoio à infância. Estas creches são também, no fundo, valências que mostram a amplitude de uma misericórdia.
Sim, sem dúvida, temos duas creches com cerca de 173 crianças e que também isso é uma mais-valia, não é? E nós procuramos também dar qualidade a essas creches para que realmente as pessoas se sintam bem e que realmente sejam bem acolhidas. Isso, e por sua vez, é certo que só as nossas creches só se têm jovens até aos 3 anos, não é? Anteriormente tínhamos até aos 6, mas depois, como houve um aumento de creches até aos 6, pareceu-nos talvez que fosse melhor só manter até aos 3, e é isso que nós temos, e as nossas creches estão realmente muito procuradas, e o trabalho feito pelas nossas instituições é um trabalho valioso.
O Palácio do Raio, há pouco, o Dr. Bernardo Reis já acabou por falar um pouco deste edifício, tornou-se um grande espaço de referência da Misericórdia de Braga também, de alguns anos a esta parte, naquela que é uma valência cultural da instituição. Há pouco sublinhava aqui precisamente este papel cultural da Misericórdia de Braga, que tem sido valorizado através precisamente do Palácio do Raio.
Sim, com certeza, não só, mas sabe que a Misericórdia de Braga dá grande importância à cultura. E há pessoas que, eu acho que a cultura, como sabe, tem sérias dificuldades, todas, mesmo as do Estado, sérias dificuldades financeiras. E com certeza tudo que está ligado à cultura dá prejuízo, se não houver financiamentos. E no caso concreto, Palácio do Raio dá-nos realmente um prejuízo relativamente elevado. Mas quero dizer que o Palácio do Raio foi uma mais-valia para a cidade de Braga, por motivos de ordem diversa, porque a partir daí nós começámos a fazer aí diversas atividades, desde congressos a colóquios, inclusive fazemos anualmente a diáspora sefardita, Em colaboração com a Academia Portuguesa de História. Temos exposições permanentes, por lá já passaram grandes pintores, como recentemente Orlando Pompeu, que é um pintor a nível mundial, que tem quadros em quase todo o mundo. Não só exposições de pintura, não só exposições de fotografia, não só exposições até de linhos, não é verdade? Exposições ligadas também à bibliografia. Presentemente temos lá uma exposição sobre André Soares, ligado a todas as obras dele e a todos aqueles que escreveram sobre André Soares. E nós, com isso, demos um implemento, contribuímos imenso, é certo, com o apoio de outras instituições. E nisto aqui devo destacar a Universidade do Minho, sobre o Lab 2PT, que foi realmente um grande contributo que nos deu a professora Marta Lobo de Araújo. Nós conseguimos dar um implemento enorme, não é? E não só isso, e também o Palácio do Raio tem sido um centro de receptividade também, e de onde nós, em 7 salas, promovemos a história desde 1503 até a atualidade da Misericórdia de Braga. Por outro lado, como sabe, há também, dentro da cultura, ligado ao turismo religioso, a Santa Casa de Misericórdia de Braga tem e teve um papel muito importante dentro das solenidades da Quaresma e da Semana Santa. E principalmente na posição do Senhor Axioma, a posição das indoenças ou do Senhor da Cana Verde, onde todos os anos nós procuramos introduzir novas figuras ligadas à história da Igreja e ligadas à história da própria Misericórdia, introduzindo inclusive as bandeiras das 14 obras de Misericórdia. E não só, nós contactamos misericórdias de todo o país que queiram participar nessa posição. E geralmente, além da direção nacional, há misericórdias de outros pontos do país e diversos locais que participam também nesta procissão. Para nós isto é muito importante, porque, sem dúvida, Braga merece. Braga hoje é uma cidade de referência. Braga, como sabe, vai se candidatar à capital da cultura Braga 27, não é verdade? E Deus queira que ela seja a vencedora. Porque Braga hoje é uma cidade que tem crescido com um dinamismo. É uma cidade onde as pessoas gostam de viver, é uma cidade realmente para acolher estrangeiros de diversas partes do mundo. e cada vez mais Braga se vai tornar uma referência, e cada vez Braga vai crescer, e até porque tem nas imediações condições ótimas paisagísticas, dentro da arquitetura paisagística, não é? Tem o Parque Peneda Gerês, ligado inclusive ao Picoto, a Valperra, o Sameiro, etc.
Ainda sobre o Palácio do Raio, estamos a falar de uma cidade de Braga com cada vez mais turistas. Sentem também que passou a fazer parte do roteiro de turistas, mas de turistas em Braga, este palácio. Falava sim. Há pouco do turismo religioso, obviamente, aí sim é um ponto essencial também, mas para além do turismo religioso, é também muito frequente passarmos junto ao Palácio do Raio e vermos turistas a tirar fotografias pela imponência da própria fachada, não é?
É. Concordo consigo. E porquê? Porque a fachada do Palácio do Raio, que é de André Soares, como sabe, foi um grande arquiteto e que está ligado a Braga fortemente. Não vou agora entrar aqui em pormenores. Primeiro, não sou especialista, mas também podia referir. E realmente, o Palácio Raio é um ícone, não é verdade, do barroco tardio, rococó. E as pessoas muitas vezes vão lá praticamente só para tirar fotografias, porque aquela fachada azul deslumbra as pessoas. E quero dizer que o Palácio Raio contribuiu muito para o aumento do turismo em Braga. E foi um ponto fundamental. E realmente nós é isso que procuramos fazer, porque acho que nós nunca devemos trabalhar isoladamente, devemos trabalhar em rede. E temos ligações não só à Câmara Municipal, à autarquia, às universidades, não é verdade, a outras entidades. Nós fazemos parcerias com todos aqueles que querem colaborar connosco e nós somos muito abertos nesse sentido. Porque acho que trabalhando em rede, trabalhando em parceria e embora colhendo opiniões diferentes, no fim chega-se a objetivos mais concretos. Mas depois de os tomar, a decisão está tomada e é seguida em frente. Não é? E nesse aspecto nós temos seguido esse caminho, o que é bom para a cidade e o que é bom também para a Misericórdia.
Doutor Bernardo Reis, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa. Esta homenagem, que foi até o tema pelo qual começamos, é obviamente um sinal de reconhecimento também pelo seu trabalho em prol da comunidade. Como é que espera ser recordado pela sociedade civil?
Sabe que eu, por onde passei, eu tive uma vida muito ativa, não é? Eu passei pelo mundo, não é? Trabalhei muitos anos em Angola, não é verdade, como sabe, em períodos altos difíceis. Cheguei a Angola em 60, saí de lá em 77, voltei lá em 90, 92, e depois estive em Lisboa até 77, até 2003, embora vivendo em Braga, estive em Lisboa. E também depois parti para diversas partes do mundo, não só quando estava em Angola, como outros locais. E para os locais onde passei foi sempre enfim, trabalhei com muito gosto, trabalhando sempre não só a minha função como ligada aos projetos que eu tinha que analisar, mas acima de tudo eu associava a minha passagem também à parte social, quer fosse seja católico ou não, quer se fosse protestante, dentro de um economismo eu sempre desenvolvi essa minha atividade, porque foi uma coisa que sempre me cativou, desde os tempos do liceu e depois passando também para a Universidade de Coimbra, onde também desempenhei lugares que me deram muito prazer e muito gosto. Isto foi para mim uma maneira de ser, uma maneira de estar. Sempre trabalhei para o bono, não é verdade? Nunca pensei no material. É certo, com muitas vezes com prejuízo da minha mulher, da Cristiana e dos meus filhos, mas de qualquer maneira foi um gosto e continuei a fazê-lo sempre a bem daqueles que precisam, a bem da cidade de Braga e a bem daqueles projetos que deviam ser fundamentais e que as pessoas deviam pensar primeiro nos outros e não só em si, e acho que isso é fundamental na vida.
Fica este sinal também de resiliência, não é? De amor ao próximo.
Sem dúvida, concordo consigo. O amor ao próximo é fundamental e nós devemos sempre próximo para os outros, e quero dizer que Isso para mim foi uma alegria. Por exemplo, eu digo, quer dizer, em Angola eu não tive quaisquer problemas e saí de lá em 77. Não tive problemas porquê? Porque promovia as pessoas, independentemente da cor, promovia os altos postos. Hoje são pessoas com quem eu tenho uma certa estima e aproximação. E por situação de passo eu não gosto de deixar mostrar uma certa serenidade, uma certa aproximação e que as pessoas se sintam bem, porque nós não gosto de criar conflitos, pelo contrário, gosto de os atenuar e dizer que nós estamos aqui para fazer um todo e para trabalhar para o bem da humanidade e para o bem deste país.
Doutor Bernardo Reis, muito obrigada. É assim o ponto final nesta entrevista do Campus Verbal, esta semana, esta terça-feira, com Bernardo Reis, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga, instituição da qual é provedor precisamente já desde o ano de 2003. Bernardo Reis, que foi também homenageado no passado domingo, numa cerimónia em Braga, organizada precisamente pela Santa Casa da Misericórdia. É o ponto final nesta entrevista. Estamos de volta, já sabe, na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenha uma boa noite.